בעזרת השם, דף יוד א', תסתות ג'מנחות, עולה פרסוה, בבין זה נוכדף שרמה לכם. סתמוס דף יוד עמוד ב', נא עוד שמה לינגה נוזו אספונצ'וס. קמץ ועלה בידו צרור. תאו כהן אליפזק מיצה, אליפגו פוניאדו ג'ופרינה, איזה פוניאדו יסקריפיגדו, אינון קזו נורמל, אוכל זה פרינה קומידו פלוס כהנים, אוס כהנים פרפרום ממסה, אי קומי. Então, falou a Mishnah, o Kohen fez a Kmitzah, ele pegou o punhado, mas não todo o punhado era de farinha, tinha uma pedra dentro, ou um grão de sal, ou um pouco da especiaria, a levoná, no punhado. Então, a Kmitzah não valeu, porque, como disse a Mishnah, o punhado é incompleto. Essa pedra, por exemplo, ocupou o espaço que a farinha deveria estar, então é um punhado, um komet, incompleto, então a Kmitzah não valeu. Então pergunta para ali. Por que Mishnah tem que falar tantos exemplos para a mesma regra? A pedra, o sal, a levoná. Já entendemos o conceito com um caso só, então para que tem que falar tantos casos? Mas tudo isso é necessário. Deita na tsror, Mishum delav bata kravai. Se Mishnah só tivesse dito o caso da pedra, eu poderia falar o erro, que a pedra é um problema, porque a pedra não faz parte do sacrifício. Então, poderia pensar errado que esse é o motivo. Avalmelach de Batakravai em Matit Kashet. Já no caso do sal, eu diria diferente. Qualquer sacrifício é sacrificado com sal. O sal faz parte do sacrifício. Então eu poderia pensar que se o sal faz parte do Komets, não tem problema, porque o sal também faz parte do sacrifício. Fala Mishnah que não. O sal é acrescentado ao Komets, mas o Komets, o punhado, tem que ser completo. Beitanamelach. E se a Mishnah tivesse parado por aí, falar do caso do sal, não o caso da levoná, eu poderia cometer um outro erro. Ele fala, no caso do sal, eu entendo o problema. Porque o sal não foi colocado no utensílio junto com a farinha para que se santifique. A farinha é colocada no utensílio, o sal não. Então, eu poderia pensar que esse é o problema do sal. Uma vez que o sal não foi santificado com a farinha, então, por isso, se parte do Komets é composto por sal, esse é o problema, porque o Komets não foi santificado com a farinha. Pulamos o parênteses. Então, seguindo esse raciocínio, eu ia dizer que no caso da levoná não tem problema. Quando a farinha é colocada no utensílio para que se santifique, a levoná também é colocada. Então, poderia pensar, uma vez que a levoná foi santificada com a farinha, não tem problema se parte do Komets é composto por levoná. Kamash não fala Mishnah que não. A levoná é colocada no utensílio junto com a farinha, mas o Komets tem que ser 100% de farinha. E aí a levoná é acrescentada para o sacrifício. Por isso a Mishnah me ensinou tantos casos. Então a Mishnah disse, o motivo dessa lei é que se o Kohen faz a Kmitzah e tem algo que não é farinha no Komets, a Kmitzah não valeu, o motivo é porque se o Komets é maior do que o adequado menor, o Komets não vale. Então, pergunta na mãe, Iria Mishum Haser Veyete. Por que Mishnah fala que esse é o motivo? Para quem tem que dizer que o motivo que a Kmitzah não valeu é porque falta um pouco de farinha? Tempo, Lei Mishum Hatzitsa, a Mishnah poderia falar mais simples. Digamos a pedra, é uma Hatzitsa. É uma obstrução. No caso da Kmitzah, o Kohen tem que fazer a Kmitzah e a mão dele tem que estar em contato com a farinha. Não pode ter nada separado entre a mão do Kohen e a farinha. E também não pode ter nada separado entre uma parte da farinha e a outra parte. Então, se a pedra está entre a farinha e a mão do Kohen, é uma Hatzitsa. Se a pedra está dentro da farinha, está separando entre uma parte da farinha e outra, também é uma Hatzitsa. É uma obstrução. Por que a gente não fala que esse é o motivo? Para que dizer que a pedra pegou um pouco do lugar da farinha. Amara Birmia Minatsa. Fara Birmia, a Mishnah quis explicar a lei em qualquer caso. Porque tem uma situação que não tem o problema de Hatzitsa. Quando a farinha está em contato com a mão do Kohen, não tem nada dentro da farinha, a pedra está do lado. A pedra não está obstruída entre a farinha e a mão do Kohen, nenhuma parte da farinha e outra parte. A pedra está no canto da mão. Então, não tem problema de Hatzitsa nesse caso. A pedra não está obstruindo nada. E fala Mishnah, mas tem o problema que o punhado está incompleto, que esse volume da pedra deveria ser de farinha. Amale Abaye Rava. Pergunta Abaye para Rava. Ketzat Komtzin. Como o Kohen faz a Kmitza? Como é que ele pega esse punhado de farinha? Mame Kede Kamtzin Shifa Rava, como uma pessoa normal faz a Kmitza? Ou seja, como a gente viu, que Rava quer dizer que o Kohen usa todos os dedos para fazer a Kmitza. Eite vê. Pergunta Abaye sobre isso. Zu Zeret, Zu Kmitza, Zu Amá, Zu Etzba, Zu Gudá. Kabeta veio dizer que cada dedo da mão tem uma função no serviço do Beit HaMikdash. O dedinho é o Zeret, que é usado para a medida do Roshen, do peitoral do Kohen Gadol. Zeret Orko, Zeret Rochbo. Zu Kmitza, o dedo anelar é usado para Kmitza. O Kohen não faz a Kmitza com todos os dedos, ele faz a Kmitza com os três dedos do meio. Começando com o dedo anelar. O dedo anelar, o dedo do meio e o dedo indicador fazem parte da Kmitza, não os outros dedos. Zu Amá. O dedo do meio é usado para medida da Amá. Da ponta do dedo do meio até o cotovelo da pessoa normal, é a medida chamada Amá, que foi usada na construção do Beit HaMikdash. Zu Etzba. O dedo indicador é o dedo que o coelho mergulha no sangue do Hatat, para colocar o sangue no Mizbeach, para o sacrifício do sangue. Zugudal e o dedão é usado para a purificação do Metzorah, como vimos ali passados, o leproso. Então, pergunta a Abaye, você vê dessa braita que o Kohen não faz Kmitza com todos os dedos? Ele faz começando do dedo anelar, com os três dedos do meio. Então, não é como Rava. Ele, aliás, volta. O que Rava disse que o Kohen usa todos os dedos, não é que ele vai fechar a mão cheia para pegar o punhado de farinha. Ele fecha só os três dedos do meio. Mas o Kohen usa os outros dois dedos, o dedinho e o dedão, para tirar o excesso. Então, vamos ver melhor isso na sequência, mas o Kohen, ele coloca a mão com a palma para cima. Ele fecha os três dedos do meio. Naturalmente vai ter farinha nas laterais, esse é o excesso. Então o Kohen, ele raspa com o dedão de um lado, o dedinho de outro lado, tirando esse excesso, o que sobrou é o que está embaixo dos três dedos do meio. Mas Echiavit, pulamos duas linhas, pulando parênteses, como é que o Kohen faz exatamente a Kmitza? Amar Azut e Bartuv e Amará falam sábio. Chofesh Shalosh Etzbeotav Atchemagia Alpas Yadum Vekometz. O Kohen, ele fecha os três dedos do meio até que os dedos encostem na palma da mão, fechando os três dedos. A farinha que está embaixo é o Kometz. Tana Meachim fala breta também. Melokum Tzom. Tora fala Melokum Tzom. Punhado cheio. Então, o que significa isso? Yachol Mevoratz. Pergunta a breta, será que o Kohen tem que pegar o máximo que ele puder? Também o excesso dos lados dos dedos também? Tamodomar Bekum Tzom. Fala para o que não, que está dentro. Bekumtsu. E Bekumtsu Yachol Beroshet Beotá. Se o só que está dentro, então pode ser que o Kohen pode fazer a Kmitza com as pontas dos dedos. Também a farinha que está embaixo está dentro. Tamudo Ma Melokumtsu. Por isso ela fala Melokumtsu, que é um punhado cheio. Haketa, como é que essas duas coisas andam juntas? Então fala pra ele, Rofe Shaloshet Beotá, Alpaciado, Bekometz. Como a gente viu. O Kohen fecha os três dedos do meio, o que está embaixo é o Kometz, o excesso é retirar. Fala Braita mais. Bamachvat Bamarcheshet, Mochek Begudalo Milemala, o Beitzbok Tana Milemata. Vimos no começo da Maserhet, vamos ver melhor essas leis na sequência, Bezerat Hashem. Mas tem o sacrifício de Mincha, Minchat Machvat e Minchat Marcheshet. Ou seja, que no caso da Minchat Machvat, o Kohen faz uma massa e prepara a massa numa panela rasa. Marcheshet é numa panela funda. O que ele faz essa massa, prepara a massa, e depois ele esmigalha, faz a ptita. E aí ele faz a kmitza. Ele faz a kmitza com esses pedaços. Então são pedaços maiores. Então naturalmente vai sobrar um pouco, sobrando dos lados dos três dedos do meio. Então fala breta, ele vai raspar de um lado com o dedão, do outro lado com o dedinho, para tirar esse excesso. Tudo que está sobrando vai ser retirado. Fala Braita, Vezui Avodá Kachá Shevamigdash. Esse é o trabalho difícil do Beit HaMikdash. Um trabalho técnico, que quando tem que fazer direito. Mas Uvetulon não tem outro trabalho tão difícil quanto esse? Veica Melicá, tem o trabalho da Melicá? Vimos Esvahim, quando tem que abater o pássaro para o sacrifício com a unha. E não é tão simples assim, vimos lá, complicado. Veica Rafiná, no caso da Rafiná também, o Kohen Gadol tinha que pegar uma quantia certa de Ktoret no Yom Kippur. Então, também lá, nesses dois casos, Melicá e Rafiná, as Braidot falam que são trabalhos difíceis do Bet HaMikdash. Então, por que essa letra fala esse é o trabalho difícil? A Kmitza. Ela zui achat me avodot kashot shel Mikdash. Então, explica que a Bet fala, esse é um dos casos difíceis, é um dos trabalhos difíceis, mas tem outros também. Amar a Fapa, Amar a Fapa. Pshita ali, essa seguinte lei é clara. Melo kum tzoke de kam tzinch. Fala a Fapa, como se faz a Kmitza é como a gente acabou de falar. Vai lá, Papa pergunta. Pergunta da Papa. Kamat Virashet Vautav Mai. Fala, Papa, o que acontece se o Kohen ele fez a kmitza com as pontas dos dedos? Ele acumulou a farinha com as pontas dos dedos. Ele pegou a mesma quantia do Kometz que ele pegaria com a forma normal de fazer a kmitza, mas ele fez diferente. Mirat Sadimai. Ou se ele acumulou o volume certo do punhado do Kometz com o lado da mão. Ele acumulou com o lado da mão e pegou. Ele não fez a kmitza da forma normal, mas ele pegou a mesma quantia. Me mata a minha mãe. O que acontece se o Kohen, em vez de colocar a palma para cima para fazer a kmitza, ele colocou a palma para baixo? Será que valeu ou não? Teiko, a mãe não responde. Ficamos na dúvida. Amara Papa, Pshitali. Fala Papa, essa seguinte lei também é clara. Melochofnav, que de Hafnej. Então o Kohen Gadol, ele tinha que pegar Melochofnav, duas mãos cheias de Ktoret no Yom Kippur, para o sacrifício dentro do Kodesh HaKodeshim. Então o Kohen Gadol fazia como uma pessoa normal faz. Ele coloca as duas mãos dentro do Ktoret e pega duas mãos cheias. Então vai Rav Berunda Rav Papa. Rafan Berashet Bautav Ma. O que acontece se o Kohen Gadol, ele fez essa Rafiná com as pontas dos dedos? Ele pegou o mesmo volume que ele pegaria com as duas mãos cheias, mas ele fez de forma diferente. Minat Stadima, ou com a lateral da mão. Rafan Bezu, Bezu, Vekirivan Zoetzer Zumal. Ou se ele colocou primeiro uma mão, e depois colocou outra mão, e depois juntou. Ele não colocou as duas mãos ao mesmo tempo. Será que valeu ou não? Tempo também, sobre isso ficamos na dúvida. Vai Rav Papa, pergunta Rav Papa mais. Davke le komets bedafne de manamai. Então, o Kohen faz a kmitza, ele pega o punhado de farinha, depois ele santifica esse komets no utensílio sagrado. Rav Papa, o que acontece? O Kohen pega esse komets e gruda na parede do utensílio. Não colocou no fundo. Então, como fica ali? Tokli baina daika, talvez não tenha problema, porque na prática o komets está dentro do utensílio. Ou talvez não, talvez é indispensável que o Kohen coloque o Kometz no fundo do utensílio, como de forma normal. Teiko também sobre isso não respondemos. Vai Mar Baravash, pergunta o Zabi. Afrelemana vedavke le Kometz bearita de mana. Mai. O utensílio sagrado tinha uma base. Essa base era uma parede, formato de um círculo, e tem um receptáculo, é só uma parede. O Kohen, ele virou o utensílio de ponta cabeça, com esse pequeno receptáculo da base para cima, e ele colocou o Kometz dentro desse receptáculo. Será que tem problema ou não? Mai, talvez não tenha problema. Também isso é um receptáculo do utensílio, então não, talvez o Kometz foi santificado e valeu. O Dima Ketiknou Bainan Veleika, talvez não. Talvez ele tenha que colocar no receptáculo normal, não no receptáculo da base. Então, Teiko também sobre isso não respondemos. Começamos a Mishnah Matnit. Keita do Ose, Poshet et Etzbaotam al Passeador. A Mishnah fala como você faz a Kmitzah, como a gente viu várias vezes. Riba Shamna, Hasel Shamna, Hisel Levonatá Psula. Então, normalmente, a farinha é sacrificada com azeite e com a especiaria a Levoná. Fala a Mishnah, se tem mais azeite do que o volume certo, ou menos, o sacrifício não vale. Se tem menos do que a levoná, a especiaria, também o sacrifício não vale. Vamos entender melhor isso na Gemara. Fala Gemara, Echidami Riba Shamna. Em que caso a minhá se invalida porque tem mais azeite do que o certo? Amarabela, Zarkigon Sheifrish Lashnilugin, Fara Belazar, o caso é o seguinte: a pessoa, em vez de santificar um volume de azeite para Minha, santificou dois volumes, dois lugim, e misturou com a farinha. Esse é o caso da Mishnah, e nesse caso a Minha se invalida. Ele santificou mais azeite e misturou o azeite com a farinha. Pergunta: Vilukma Gigon de Arif ba Shemen de Hulin ve Shemen de Haveta. A questão é: por que Rabi Elazar foi tão específico assim? Por que não fala tão mais simples? O Quan tinha que colocar um lugo, um volume, e colocou mais. Colocou azeite laico, ou colocou azeite de uma outra Minha. Colocou mais azeite, a Minha se invalida. Por que Rabi Elazar tem que falar um caso tão específico que a pessoa santificou dois volumes em vez de um e misturou com a farinha? Vejitem a Shemen de Hulin ve Shemen de Haveta lo pasar. Talvez você vai me falar o seguinte: se o coelho acrescentou azeite laico ou azeite de uma outra Minha, não tem problema. Somente se ele santificou o azeite a mais e misturou. Talvez essa é a explicação. Então, Mat Kiflar, a Zito Bartura, fala, sabe que não? Ela meata, Minhat Chote de Passal Bashemen, Echimashkafatla. A pessoa peca e traz o sacrifício de farinha, a farinha é sacrificada seca. Se mistura um azeite, a Minha se invalidou. Pergunta: qual é o caso? Em que caso isso acontece? Ou seja, conforme esse entendimento que se a pessoa acrescenta azeite laico ou azeite de uma outra Minha, colocou mais azeite, mas não invalida a Minha nesses casos. Então, em que situação a Minha do pecador se invalida porque o azeite foi colocado? E Didá, a letra. Esse sacrifício de Minha, Minha Chote, não tem azeite. Então, a pessoa não tem como santificar azeite para Minha Chote. Algo contraditório: Minha Chote não tem azeite. E de Hulim ve de Haverta, Hamart lo passar. Se a pessoa pegou azeite laico e colocou na Minha do pecador, ou pegou azeite de uma outra Minha e colocou nessa Minha Chote, acabamos de falar que não tem problema conforme a Bielazar. Então, em que caso a Minhat Chote se invalida se foi sacrificada com azeite? A Minhat Chote não tem azeite. Não tem como santificar azeite para a Minhat Chote. E, conforme o entendimento de antes, somente se a pessoa santifica o azeite para essa Minhat e coloca mais do que o volume certo, aí a Minhat se invalida. Então, em que caso a Minhat Chote se invalida? Então, pulamos o parênteses. Tem que ser que também nesses casos que a pessoa acrescenta azeite laico ou azeite de outra Minha e colocou mais do que o volume certo de azeite, a Minha também se invalida. Por isso Minha Chote se invalida. Aqui então volta a pergunta: por que Rabi Elazar foi tão específico? Por que quando ele vai explicar a Mishnah, ele diz que o caso é que a pessoa santificou mais azeite para a mesma Minha? Para que falar isso? Então, Rabi Elazar, não me vai aqui amar. O que Rabi Elazar quis dizer é uma novidade maior. Ou seja, Lomi baia de hulim de haverta de passe. Fala a presença, não só num caso que a pessoa pega azeite laico ou azeite de uma outra Minha e coloca nessa Minha, o sacrifício se invalida por causa desse excesso do volume. Não só nesse caso. Mesmo num caso que a pessoa santifica o azeite a mais para essa Minha, a Minha se invalida. Ou seja, é uma novidade maior. Avali frishta shne lugim, moir vai chazilei, e Malolipsi. Fala, Rabi Elazar, eu poderia pensar errado. Se a pessoa santifica dois volumes para a mesma Minha e mistura com a farinha, mesmo que ele colocou mais do que o volume certo, eu poderia pensar que não tem problema. Porque os dois volumes podem ser usados para a Minha, cada volume pode ser usado. Então a santificação de cada volume foi válida. Então, eu poderia pensar que se a pessoa colocou dois volumes em vez de um na misturou com a farinha, não tem problema, porque a santificação foi válida. Kamash Malan. Fala para daqui não. Também nesse caso a Mishnah se refere e diz que a Minha se invalida. Qualquer caso que tenha excesso de azeite, a Minha se invalida. Pero domina a lei de Rabi Elazar. De onde Rabi Elazar aprendeu essa lei? Amarava. Matid in Kashi. Farava, Rabi Elazar tinha uma pergunta sobre a nossa Mishnah. Mai ira de Tani Ribashamna. Por que a Mishnah fala essa linguagem? Ribashamna. O Kohen, ele acrescentou sobre o azeite dela. Shamna. Por que falar essa linguagem? Litni de Bala Shemen. A Mishnah poderia falar mais simples. O Kohen colocou azeite a mais. Por que falar azeite dela? Azeite dessa Minha. Ela kamashmalan da folga de Frish Lashne Lugim. Então fala Bezar, que a Mishnah veio dizer essa lei. Mesmo se os dois volumes de azeite são azeites dela, da Minha, se os dois foram colocados, a Minha se invalida. Continuamos. Hisem Evonata. A Mishnah também disse que se o coelho colocou menos do que o volume da especiaria, a Levoná, a Minha também se invalida. Então tá uma falabreza sobre isso. Hasra Veamdar Koreteha Psula. Então, de modo geral, a Minha é sacrificada junto com um cometz de levona, um punhado de levona. A Mishnah disse, a Mishnah vê como o Rabi Meir, como a gente vai ver, que se tem menos do que o cometz da levona, na hora do sacrifício, o sacrifício não vale. Não pode sacrificar. Tem que ter o cometz na hora da kmitzá e o cometz na hora da queima. Fala, meu Aguilhão. O Kohen tem que pegar um cometz de levoná. Mas se sobrou dois kratim de levoná na hora do sacrifício, então o sacrifício vale ainda. Então, assim como temos o kazait de comida, que é o volume mínimo de comida para ser levado em conta, temos o koret no caso da levoná. Então, fala miudá, o volume de levoná para ser considerado o mínimo é um koret. Mas não é suficiente para o sacrifício da levoná. Tem que ter dois kratim, dois volumes mínimos para a levoná ser sacrificada. Vamos entender melhor a fonte disso na sequência. Rabbi Shimon omer al koret echad kshira pachot mikan psula. Diz Rabbi Shimon que não. Se sobrou um koret de levoná, pode ser sacrificado. Então temos três opiniões, a gente vai revisar isso logo mais. Viramos a página. Pergunta na Veatania, Rabbi Shimon omer cometz belevoná, shechesser kolshu, passou. Fala Rabbi Shimon nessa segunda braita, diferente da primeira. Daqui diz Rabbi Shimon, se falta um pouco do punhado de levoná, a levoná não pode ser sacrificada. E antes Rabbi Shimon diz que se sobra um koret, pode ser sacrificada. Então, vamos ter duas respostas. Tri koret levoná, shechesser kolshu, passou. A primeira resposta é que Rabbi Shimon aqui se refere ao koret. Ou seja, se esse koret, esse volume mínimo, está incompleto, não pode ser sacrificado. Como a breita anterior diz que o volume mínimo para levoná ser sacrificada é esse koret. Viba e tem outra resposta. Kambe levoná ba ima mincha, kambe levoná ba bifne atzma. A segunda resposta diferencia entre as duas breitas. Temos dois casos diferentes. Tem uma situação básica da primeira breita, que é a levoná vai ser sacrificada junto com a farinha. Sobre isso falou Rabbi Shimon, se sobrou um koret, pode ser sacrificado. A segunda breita se trata que a pessoa se comprometeu a sacrificar só levoná. É um sacrifício só da especiaria. Sobre isso falou Rabbi Shimon que o sacrifício tem que ser de um cometz, um punhado inteiro. Um koret não é suficiente. Vamos ver melhor isso. Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan, fala o sábio nome de Rabbi Yohanan. Shalosh machlokot badavar. Temos três opiniões sobre esse assunto. Rabbi Meir Savar, Kometz Betchilah, Ve Kometz Basof. A nossa Mishnah vai como Rabbi Meir. O Kohen tem que fazer a Kmitzá da Levoná e o sacrifício pode ser de um Kometz inteiro, um punhado inteiro. Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda discute, Kometz Betchilah, Ve Shnei Kratim Basof. Como vimos, a Kmitzá é de um Kometz inteiro, mas se sobrou dois Kratim, conforme Rabbi Yehuda, pode ser sacrificado. Rabbi Shimon Savar, Kometz Betchilah, Veikoret Echad Basof. Diz Rabbi Shimon que não. O Kometz é inteiro, mas se sobrou um Koret, pode ser sacrificado. Explica, Mará. O Shloshtan Mikra Echad Arshu. As três opiniões estão discutindo sobre a interpretação do mesmo Pasuk. O que diz o Pasuk? Veit Kol Levona Asher Ala Mincha. Então, o que significa isso? Rabbi Savar, Ad Eita Levona Deikva Bead Mincha Meikar. Diz Rabbi Meir, et kol levoná asher ala mincha. Toda a levoná tem que estar presente para o sacrifício valer. Ou seja, o cometz inteiro. Rabbi Yehuda Savar kol, afil had koret, et lerabot koret acher. Então, Rabbi aqui não. Então, eu falar kol a levoná. Esse kol é linguagem de kolshu. O volume mínimo, um koret, pode sacrificar. Então, da palavra kol, fala Rabbi Yehuda, a gente diria um koret, volume mínimo, é suficiente. Mas a Torá fala ve'et kol. Esse ve'et sempre vem acrescentar algo. Então, esse ve'et veio acrescentar mais um koret, mais um volume mínimo. Então por isso fala Abiudá que sim, o Kohen fez a Kmitzá, pegou um punhado de levonai e sobrou dois creatim, pode agregar. Menos do que isso não. Rabi Shimon et Lodash. Rabi Shimon discute com Rabi Dai e não interpreta assim esse vet. Por isso fala Rabi Shimon para falar kol. Esse kol é como linguagem de kolshu, o volume mínimo é um koret. Se sobrou um koret, tudo bem. Tudo isso que a gente falou, essas três opiniões, se trata do caso que a levoná é sacrificada junto com a farinha. Aí temos as três opiniões nesse debate. Aval belevoná, babi finatzma, deveria kol, komet vetrila, ve komet basof. Mas, se o sacrifício é outro, é um sacrifício só de levoná, então todos concordam, fala Rabbi Yochanan, que o Kohen tem que fazer a Kmitzá da Levona e o sacrifício é só do Kometz inteiro. O punhado inteiro. Então, explica. Por isso ela fala. Mincha, a farinha. Então, essa palavra kol, de kol levona, se refere a shela la mincha. Quando a levona é sacrificada junto com a farinha, aí temos essa palavra kol. E os sábios discutiram o que kol veio dizer. E o et. Mas se a levona é sacrificada sozinha, não tem a palavra kol, então o kometz é, tem que ser inteiro para ser sacrificado. Fala o mesmo a discussão das três opiniões, Mir, Debiudá, Rabi Shimon, é no caso que a levona é sacrificada junto com a farinha. Aval belevona ba bebazichim divrei akol shnei kmatzim betchila. Mas no caso do Lechem Apanim é diferente. Revisando o que a gente viu nos anos passados. Lechem Apanim são os 12 pães que eram comidos pelos Kohanim no Shabbat. Após o meio-dia, após Chatzot. O Kometz, a parte do Lechem Apanim que é sacrificada não eram os pães, eram os dois Vazichei Levoná, dois utensílios com a Levoná. Cada utensílio tinha um Kometz de Levoná. Então, fala o sábio. Nesse caso, a levoná é sacrificada sozinha, não com a farinha. Então, a palavra kol não se aplica a isso. É como um caso que a pessoa vai sacrificar só a levoná, e todos concordam que tem que sacrificar o punhado inteiro, o kometz inteiro. Então, aqui também, uma vez que no caso do lechem apanim, os pães não são sacrificados só a levoná, é como um sacrifício só de levoná. A palavra kol, de kol levoná, não se aplica, porque não é asher ala mincha, não é levoná com farinha. Então, a palavra kol não se aplica, todos concordam que somente o kometz pode ser sacrificado inteiro. O kometz para cada utensílio. Dois kumatzim no total. A pshita, isso é óbvio. O sábio já disse que se a levoná é sacrificada sozinha, então não tem essa palavra kol, não pode ser menos do que o volume certo. Então, por que tem que repetir isso? O mal de tema, que van de beade lechematia kasher ala minchadam. Eu poderia pensar errado. Os pães não são sacrificados. Mas tudo isso faz parte do serviço do Lechem Apanim. Lechem Apanim também é um sacrifício de Minchá. Então, eu poderia pensar que se aplica aqui essa palavra kol de Asher ala Minchá. Eu poderia pensar que mesmo no caso do Lechem Apanim, somente a levoná é sacrificada, os dois kumatzim, dois punhados, eu poderia pensar que é Asher ala Minchá. Porque na prática, essa levona é, faz parte do ritual do Lechem Apanim, que é um ritual de Minchá, uma oferenda de farinha. Então eu poderia pensar que se aplica aqui a Asher ala Minchá, e também a palavra Kol. Por isso fala Rabi Sabe Yosef que não. Na prática, o que é queimado é só a levona. Então, a palavra, não é Asher ala Minchá, a farinha não é queimada, portanto a palavra Kol não se aplica, e somente se os dois Kmatzim estão inteiros, podem ser sacrificados. Assim fala essa opinião Rabi Zabar Yosef em nome de Rabi Yohanan. Plige ba Rabi Ami ve Rabi Tzagnafta. Esses dois sábios discutiram. Hadamar machloket belevona ba ima mincham, aval belevona ba bifne atzma, divrei akol, kometz betchila ve kometz basof. A primeira opinião é como a gente acabou de falar. A discussão entre Rabi Meir, Rabi Yudai e Rabi Shimon é só num caso que a levona é sacrificada com a farinha. Se a levona é sacrificada sozinha, não pode ser menos do que o volume certo do kometz. E no caso do Lechem Apanim, dois kmatzim. Echad amar que machloket bezu, kach machloket bezu. Outro sábio discute, diz que a discussão em qualquer caso que a levou a é sacrificada. Ou seja, essa opinião diz também que se a pessoa prometeu trazer só levoná, vai ter essa discussão entre Mir, Abidá e Rabi Shimon. Conforme Rabi Mir, o Kometz tem que estar inteiro. Conforme Rabi Dá, se sobrou dois kratim, pode ser sacrificado. Conforme Rabi Shimon, um Koretz já é suficiente. Então, um debate sobre qual é o debate dos Tanaim. Continua. Rissé levonatá psula. Como vimos, a Mishnah disse que se tem menos do que o punhado de levoná, o sacrifício não vale. Então, no caso do azeite, a Mishnah diz, se tem mais azeite ou menos, não vale. Se tem menos levoná, não vale. Então, hayatir kshirá. Parece da Mishnah que se tem mais levoná do que o volume normal, parece que vale. Vatale hayatir psulá. E a Breita disse que não. A Breita disse, se tem mais do que o volume certo de levoná, não vale. Então, uma contradição entre a Mishnah e a Breita. Amaram barhama, faram barhama. Kigonchi frish da shnekmatsi. Faram barhama, não tem nenhuma contradição. Depende do caso. O volume certo da levona é um punhado. Se o Kuen, ele pegou dois punhados, então isso é demais. Aí, a fala breita, a levona não pode ser sacrificada. Mas se o Kuen pegou um punhado e um pouco mais, então tudo bem. Sobre isso fala a Mishnah. Se ele pegou dois punhados, então já é demais, porque é o dobro, em vez de um punhado só dois, isso é relevante. Mas se ele pegou um punhado de levoná e mais um pouco, esse pouco é menos do que um outro punhado, então tudo bem. O Kohen, ele pegou dois punhados de levoná. E tinha que ter pego só um. Ele não fez ainda a kmitza da levoná e um punhado foi perdido. Então, tudo bem. Ele pode fazer a kmitza do punhado que sobrou e não tem nenhum problema. Porque antes da kmitza, nada é designado ao sacrifício. Na hora da kmitza, o coelho pega o punhado que vai ser sacrificado e ele designa, santifica para o sacrifício. Achar kmitza ukveu. Mas se o coelho, ele pegou, fez a kmitza dos dois punhados, o sacrifício já se invalidou. Ele designou dois punhados em vez de um, então não tem solução. Mesmo que um punhado seja perdido depois, a kmitza já foi feita errada. Ele designou dois punhados e devia ter só um kometz, que deveria ter sido designado, então não tem mais solução, o sacrifício não vale mais. Amar al-Barakam fala al-Barakam algo parecido com relação ao Lechem Apanim outra vez. E frish arba kmatzim leshne bazichim. Então, no caso do Lechem Apanim, a kmitza é o siluk bazichim, quando o Kohen ele pega os dois utensílios com a levoná para o sacrifício. Essa é a kmitza do Lechem Apanim. Então, a mesma lei se aplica aqui. Ele tem que pegar dois punhados para o sacrifício. Um punhado para cada utensílio. Ele colocou dois em cada utensílio. Então, ele designou quatro kmatzim para sacrifício de levoná do siluk bazichim. Então, se o Kohen não pegou ainda a levoná da mesa sagrada do Shulchan, então, antes de ele pegar, dois punhados foram perdidos, tudo bem, ele pode pegar os dois punhados que sobraram e sacrificar. Porque antes da kmitza, antes que o Kohen faz siluk bazichim, nada acontece. Leachar siluk bazichim, o que viu? Mas se o Kohen já fez siluk bazichim, pegou os dois utensílios com quatro kumatzim, não adianta depois tirar dois kumatzim ou que dois kumatzim sejam perdidos. Já a kmitza, siluk bazichim foi feito com quatro em vez de dois volumes, então se invalidou. Tema hatulam ali. Porque a marhama tem que falar a mesma coisa em dois casos paralelos. A kmitza da farinha é paralela ao siluk bazichim do lechem apanim, então por que falar a mesma coisa em dois casos? Hainuach, a mesma coisa? Mas não. Mal e tema poderíamos pensar diferente. Quem mande barir kometz didá, quem vai chegar as maná de forcá, quem mande prika dame. Fala, Gmará, poderia pensar errado. No caso do lechem apanim, o kometz está já separado do resto. Os dois bazichim levoná estão separados dos 12 pães. Então, poderia pensar, quando chega o momento do Kohen fazer siluk bazichim, tirar os dois utensílios, Mesmo que ele não fez ainda, uma vez que isso está separado, poderá pensar que é considerado como se ele já fez essa kmitsa, já fez siluk bazirim. Se é assim, então, esses dois utensílios têm quatro volumes, quatro kumatsim em vez de dois. Então, poderá pensar que é como se o Kohen já fez siluk bazirim com quatro volumes em vez de dois. E não adianta depois que dois volumes sejam tirados de lá, como depois da kmitsa. Assim que eu poderia pensar, que mesmo se ele não pegou os dois utensílios da mesa, uma vez que os dois utensílios são separados dos 12 pães, o Kohen será já separado, poderia pensar, quando chega o momento do Siluk Bazirim, é como se o Kohen já fez isso, ele já pegou os dois utensílios para o sacrifício. Se é assim, os dois utensílios têm quatro volumes em vez de dois, então o sacrifício se invalida. Kamash Manatharam Vahama que não. Uma vez que esses dois utensílios têm quatro volumes e não dois, não está pronto para o sacrifício. Se o Kohen vai pegar os quatro volumes, o sacrifício se invalida. Então, a Levoná não está pronta para o sacrifício porque tem mais volumes do que deveria ter. Então, quando chega o momento do Siluk Bazirim, não é considerado automaticamente que Siluk Bazirim já aconteceu. Então, se dois volumes foram tirados de lá antes do Kohen pegar na prática, então tudo bem. Se ele pegou os quatro volumes com os dois Bazirim, os dois utensílios, então, sim, invalido. Isso eu falei em uma, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma nova Mishnah, que vai começar com o assunto da intenção do Kohen na hora do sacrifício de Minha, em que situações, quais situações a intenção errada do Kohen invalida a Minha. Vamos ver isso com muito prazer, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.